Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Eu estou com você até às 11, eu e Patrícia Redel, fazendo o programa de hoje. E se você quiser mandar e-mail para nós, críticas, sugestões, bem-vindas, pode mandar. feijoadacompleta@camara.leg.br feijoadacompleta@camara.leg.br E agora vamos falar sobre coisas interessantes do Brasil?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Comer todo dia, sanduíche de coração. Sanduíche.
Patrícia, vai dizer pra mim que você não esperava essa.
Olha, eu tô rindo aqui. Essa foi demais.
É, pois é, olha só, Rádio Táxi. É, a gente tem que tirar essas coisas do fundo do baú. Tema de abertura da novela Pão Pão, Beijo Beijo, 1983. Muito legal, viu? Li Marcucci, Sérgio Carlini, olha, banda, é, na verdade o Radio Táxi, boa parte dele, Patrícia, era o Tutti Frutti.
Eu me lembro.
Que tocava com a Rita Lee nos anos 70, exatamente, e virou Radio Táxi. Que é, pode se questionar que as letrinhas eram muito bobinhas e tal, adolescentes, mas a banda, a produção, olha a qualidade desse arranjo. Os sintetizadores antigos, nossa, muito lindo esse arranjo, muito lindo. Bom, Sanduíche de Coração existe, viu, Patrícia? Na verdade, Sanduíche de Coração é só no Rio Grande do Sul que eles fazem, que eles fazem coração de galinha para fazer o famoso X gaúcho. Mas nós não vamos falar do X gaúcho aqui, nós vamos falar de outro sanduíche. Você gosta de cachorro-quente?
Eu adoro. Eu queria até fazer uma homenagem pública aqui ao meu filho.
Opa!
Tomás. Uhum. Hoje é pra ele. Esse menino é viciado em cachorro-quente.
É mesmo?
Se pudesse, ele comeria cachorro-quente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.
Café, almoço, jantar e
ceia. É salsicha e ketchup.
Nossa, gosta mesmo?
Adora.
Pois é, e cachorro-quente, você sabe que cachorro-quente é variado no Brasil inteiro? Tem vários tipos de cachorro-quente, tem cachorro-quente de São Paulo, purê de batata.
É, mudam cachorro, os acompanhamentos.
Em Belo Horizonte, você sabe muito bem que o povo enche de batata palha.
Isso, milho verde.
Milho verde, azeite. Nossa, tem tanta coisa no cachorro-quente que até...
É bom agora, demais da conta.
Agora, quem se lembra do famoso cachorro-quente da loja americana? Que a Lucélia, nossa produtora, estava comentando que ela lembra do cachorro-quente da loja americana, famoso. Lá em Belo Horizonte, era um dos destaques também o cachorro-quente da loja americana. Né? Muito bom, das lojas americanas, na porta das lojas americanas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cachorro-quente. A gente vai conversar com o João Severino. João Severino, que é da Companhia Tradicional. É uma companhia que reúne mais de 20 restaurantes de São Paulo. É uma organização que existe desde 1995. Enfim, ele vai falar um pouco para a gente sobre a história e essa coisa do cachorro quente. João Severino, prazer falar contigo, como vai?
Olá, Edson, olá, ouvinte, tudo bem?
Tudo jóia com a gente também. João, o cachorro quente é um dos sanduíches mais populares do Brasil e, como a gente está dizendo, em cada região ele é de um jeito, né?
Ele muda. Cada região tem suas particularidades, que é de acordo com os ingredientes que a culinária acaba colocando na mesa, né? Aqui em São Paulo, a gente tem diversos tipos, né? Por ser São Paulo uma capital gastronômica, os chefes acabaram modernizando o cachorro-quente, servindo com purê de batata, servindo com vinagrete, servindo com ketchup e mostarda também, que é o mais simples.
Uhum.
Aí uma batata palha. Tem chefe que usa até molho barbecue em cachorro-quente. Mas o que diferencia muito o cachorro-quente é a salsicha, né?
Sim, sem dúvida.
É a qualidade da salsicha que se usa no cachorro-quente.
Porque, na verdade, assim, hoje, a salsicha é o ingrediente, quer dizer, é aquilo que não muda, né? O resto é que vai variando, mas a salsicha tem que estar lá, né?
Isso, a salsicha tem que estar lá. E devido à gastronomia se expandir muito, aqui em São Paulo, a gente inventa muito, né? A gente está fazendo até cachorro-quente prensado. Cachorro-quente prensado na grelha.
Olha só.
Para dar um diferencial.
Com um misto quente.
Isso, igual um misto quente. Mas o que diferencia muito são os ingredientes, as composições que cada chefe coloca no seu cachorro quente.
A gente está tão acostumado, né, com esses acompanhamentos, que quando a gente vai comer aquele cachorro quente tradicional, americano, lá no Central Park, que é pão com salsicha, seco, né, não tem molho, você tem que colocar só ketchup e mostarda, a gente estranha, né? Ah, não é tão gostoso quanto o nosso, não.
É verdade. Hoje já é estranha.
É porque nos Estados Unidos tem uma coisa muito curiosa também, que o cachorro-quente, aqui o cachorro-quente lá meio que faz o papel de pipoca, né? Porque aqui no Brasil a gente come nos estádios, quer dizer, até que durante a Copa do Mundo rolou o cachorro-quente meio industrializado assim, nos jogos da Copa do Mundo. Mas normalmente a gente come outra coisa. Agora os americanos gostam muito de comer cachorro-quente no estádio, de futebol americano e de beisebol, é muito tradicional isso lá.
E mesmo assim, a gente servindo nos restaurantes, não acabou aquela tradição daquela barraquinha na rua, né?
É, exato.
Que vende muito cachorro quente. Este ano a gente fez aqui um trabalho para resgatar os cachorro quentes do passado aqui numa das restaurantes da companhia, que foi buscar a origem do passado aqui em São Paulo, como foi feito. Então, desde o molho de tomate, desde o cachorro-quente com queijo, desde o cachorro-quente prensado, como eu vi você falar do Lojas Americanas, que é um tradicional aqui do Brasil, né?
Uhum.
Eles criaram. Então, a gente resgatou um pouco desse cachorro-quente e trouxe para mostrar um pouco do passado, como ele começou.
Muito legal isso.
Apesar da história, a história fica muito presa ali entre a Alemanha e Estados Unidos, mas a gente sabe mesmo que o cachorro-quente é americano, né?
Americano, mas a gente acabou adaptando ele, fazendo... Eu falo das lojas americanas porque, olha, eu comi cachorro-quente de carrinho em Belo Horizonte, em vários lugares, mas nenhum tinha o sabor. E olha, que o da loja americana era mais simples, porque era só pão, salsicha e aquele molho de tomate tradicional com cebola. Mas era assim, impagável, não tinha melhor do que ele, assim, era show de bola, era muito gostoso.
É real.
Agora, João, qual o cachorro-quente mais exótico, mais diferente que você já viu na vida, hein?
Que eu já vi na vida? Eu vi um cachorro-quente com salsicha de vitela igual camole.
Gente do céu.
E era bom?
É uma salada de abacate.
Sim, sim, é igual a camole mexicana, né? E com bastante pimenta, João?
Com bastante pimenta.
Ah, muito bom. Porque se tiver pimenta, acho que vai, hein? O negócio é interessante.
Eu vi outro também, que com roast beef. Vi um cachorro quente com roast beef e azeitonas e um pouquinho de purê de batata.
O povo cria mesmo, né?
O povo cria. Aqui em São Paulo tem um estabelecimento que vende muito cachorro quente com molho barbecue. Salsicha e molho barbecue.
Uhum.
Então os chefes hoje têm inovado bastante. Mas o bom cachorro quente mesmo para mim é aquele com purê de batata, ketchup, mostarda. Esse é o bom cachorro quente.
O paulistano gosta realmente do tal do purê de batata. Que
é a nossa batata palha.
É a nossa batata palha de cá. Aqui é a batata palha que manda. Sempre que o pé de cachorro quente tem batata palha. João Severino, que é da Companhia Tradicional, Companhia de Restaurantes lá de São Paulo, são mais de 20 restaurantes credenciados. João, muito obrigado por participar com a gente e falar sobre essa coisa tão gostosa que é o cachorro quente. Grande abraço para você.
Obrigado, um abraço para os ouvintes.
Tá joia, grande abraço. Tá aí, João Severino falando com a gente sobre o cachorro quente. Olha, aqui em Brasília... Tem um cachorro-quente que eu já comi, inclusive, que não tem salsicha. É o cachorro-quente de calabresa picada. Ele é feito na chapa, calabresa picada, queijo, um pouquinho de molho e batata palha por cima. Existe. É muito bom. Eu até recomendo, viu? São as tradições, né? E as coisas vão mudando, mas o cachorro-quente é aquele famoso, delicioso que... marca tanta coisa importante na vida da gente. Quem não se lembra, que é de Belo Horizonte, não se lembra da Praça do Colégio Batista, o famoso cachorro-quente do Matu. Ninguém Nossa. Esquece, ninguém esquece. Até pouco tempo atrás ele ainda estava lá, pertinho na porta do Colégio Batista, lá na floresta, lá na região leste de Belo Horizonte, vendendo seu cachorro-quente lá no carrinho, famoso, tradicional. E eu gosto de cachorro-quente de carrinho, é bom demais. Nossa, parar ali para comer um cachorro-quente é uma maravilha. Muito bem, vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Dora, rainha do frevo e do maracatu.
Patrícia, quando você começa a escutar o Dorival cantando assim, o que você pensa, hein?
Olha, eu só consigo pensar no mar.
No maracatu.
Você pensa no mar?
Eu
você
penso
sabe
no
que
mar,
eu pensei,
aquele mar calmo.
O mar, mas você sabe o que me deu? Eu acabei de pensar numa rede.
Uma rede na beira do mar.
Uma rede na beira do mar, pronto. Debaixo do coqueiro.
Maravilha.
É maravilha demais, né? Aliás, o livro não tem esse nome à toa, né? É Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, que foi escrito pela Estela Caymmi, que é a neta dele. E faz parte, enfim, né? Estela Caymmi esteve aqui em Brasília recentemente, fazendo parte do projeto Caymmi, Quando Se Canta, Todo Mundo Bole. Esse projeto que vai até o fim do mês, olha, vale a pena, todo fim de semana, no CCBB, vai ter shows com grandes nomes, com nomes da música brasileira, gente da nova geração, como Moreno Veloso, né? Então, a gente vai ter aí nomes interessantes, tratando aí da música de Dorival Caymmi. Inclusive, um dos shows vai ser com a Alice Caymmi e o Danilo Caymmi. Vai ser justamente no dia 26, o dia do segundo turno das eleições, no último dia desse projeto. O projeto vai até o fim do mês, portanto, todo fim de semana vai ter shows aí hoje e amanhã, depois no próximo fim de semana e ainda nos dias 25 e 26 de outubro. Então é bom o pessoal se preparar para ir lá e assistir shows. Entrada R$10 inteira, R$5 a meia, para clientes do Banco do Brasil, também para estudantes, pessoas com deficiência, enfim, tem vários descontos aí. Vale muito a pena porque são shows belos, com canções muito lindas. Enfim, eu tive o prazer de entrevistar hoje, mais cedo, a Estela Caymmi, e a gente vai ouvir essa entrevista agora, conversei com ela sobre a biografia, sobre esse projeto e sobre escrever a biografia do Dorival, como é que foi essa experiência para ela como neta e também como jornalista que ela é. A Estela Caymmi conversou comigo, a gente vai ouvir essa entrevista agora. Estela Caymmi, a autora da biografia de Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, lançada em 2001 pela editora 34. Estela, prazer falar com você, como é que tá?
Prazer enorme, tudo bem, tranquilo?
Tudo
e vocês?
Joia. Tudo bem. Estela, esse projeto que o CCBB está fazendo agora para resgatar um pouco da obra do seu avô, né, Dorival Caymmi, fala um pouco da importância desse projeto e principalmente assim, do que ele está trazendo de mais importante, porque tem artistas, né, vários artistas, inclusive da nova geração, participando desse trabalho, como Moreno Veloso, como a própria Alice Caymmi, enfim, conta um pouco pra gente dessa ideia de como nasceu e como é que ela está se desenvolvendo.
Olha, eu achei o projeto sensacional, porque ele mistura um compositor que está fazendo 100 anos de nascimento esse ano, em 2014, justamente o que você acabou de falar, com as novas gerações. Isso permite que a obra se perpetue, né? E que as novas gerações conheçam essa obra através dos seus próprios representantes, porque isso permite novas linguagens e permite que não soe datado, né? Se bem que por uma certa característica do próprio Caymmi, dificilmente ele soa como datado. Isso é uma coisa que diferencia Caymmi de muitos compositores, sem diminuir nenhum deles. Mas o Caymmi tinha uma linguagem tão moderna que foi engraçado uma vez que uma sobrinha minha ouviu uma música do avô na novela, ela ainda era criança, e ela achou que a música tinha sido acabado de ser feita, uhum. E que nem sabia que era do avô. Então, Caymmi tem essa característica. Então, fica muito fácil para as novas gerações se aproximarem dele, né? E eu acho bacana Brasília fazer isso, porque Brasília tem essa característica. É uma cidade jovem, é uma cidade que revelou muitos roqueiros no cenário brasileiro, além do choro, que foi muito estudado e desenvolvido aí, né, depois de um período de ostracismo, né, o choro voltou ao cenário, né, do Brasil, né, principalmente Rio, São Paulo e Brasília, né? Uhum. Então eu acho que levar a Caymmi para Brasília é sensacional nesse sentido, sem falar que Brasília tem sempre essa aura, né, de capital. Então, de certa forma, levar a Caymmi para Brasília é levar a Caymmi para o Brasil, né?
É porque Brasília, na verdade, é filha do Rio, porque a capital veio do Rio para cá, e é filha do Nordeste, porque a quantidade de candangos foi construída, né, pelos nordestinos, né?
Então, acho que assim, mistura essas identidades. Do Rio, né? A capital foi a Bahia, então a gente acaba numa tríade bacana, né?
Pois é, muito legal isso. Agora, o Stelo Caymmi é o tipo de artista que a gente tem muita coisa a respeito dele, assim, de ouvir falar e etc. É, muita lenda, muita coisa verdadeira. É, no livro você procura, especialmente na biografia, né, você procura tratar dessas questões. Por exemplo, Caymmi era muito preguiçoso, não saía de casa para nada, não sei o quê, aquela história... Porque eu lembro até uma brincadeira quando o Jô Soares conseguiu levar o Caymmi no programa dele, isso, ele fez três blocos e falou assim, porque assim, é uma dificuldade tão grande tirar o Caymmi da casa dele, que ele precisava de um programa inteiro para a gente poder aproveitar a presença dele, aquela coisa toda. Mas como é que era de fato o Caymmi? Quer dizer, ele era um sujeito, eu já vi, por exemplo, dizer que o Caymmi levantava cedo, não tinha nada dessa história de que o Caymmi era preguiçoso, que não sei o quê. Como é que você trata dessas lendas no livro, desses mitos que aparecem a respeito dele?
Na época eu decidi tratar como ele tratava, aliás, engraçado, de uma forma engraçada, porque ele lidava com isso de uma forma muito boa, ele não se preocupava em discutir, não se chateava, ele era boa gente, então ele ria, brincava e aproveitava, usava essa preguiça para espantar chato, para recusar de uma forma simpática trabalhos que ele não queria fazer, entendeu? Mas era um cara que de fato acordava muito cedo, um cara que meio-dia, 11 horas, já tinha feito coisa pra caramba, um cara que foi pioneiro na luta do direito autoral do autor brasileiro, desde 1939, ele foi fundador da primeira associação de proteção ao compositor brasileiro, trabalhou muito, sustentou sua família, né? Fez muito show, trabalhou em rádio, não fez tantos discos porque optou por fazer mais shows, uhum, né, o que era muito raro naquela época, né, porque você fazer parte de um caixa de um rádio era importante, você fazer disco era importante, e ele percebeu com uma que ele gostava de viajar, então ele percebeu que ele ganhava mais viajando, fazendo show, do que ficando preso a um contrato com uma rádio. Então, enfim, trabalhou muito, viajou muito. É, um cara não pode ser preguiçoso quando ele trabalha de digamos, terça a domingo durante um ano na Boate Gourmet.
Né?
E chega em casa, toma café com os filhos para não perder essa convivência, para depois descansar. Né?
Essa coisa da família, né? A gente nota isso até nas entrevistas que a gente vê do Danilo, da Nana, do Dori. Enfim, há uma proximidade, havia uma proximidade imensa, né, dele com os filhos, era uma relação muito, muito cotidiana, né, muito próxima, mesmo ele sendo artista, o que não é tão simples assim de se conseguir na vida artística, né, ele se esforçava muito por isso, né.
É, no caso dele, é assim, minha avó mineira, meu avô baiano, eu acho que eles trouxeram para a vida deles o que eles aprenderam dos pais. E tanto para a minha família da minha avó, Toches, quanto a família do meu avô, Caymmi, na Bahia, a família vinha em primeiro lugar. Então, eles nunca deixaram que a vida artística tomasse conta disso. Então, minha avó e meu avô falavam, eu criança já ouvia isso, que da porta da casa para fora, meu avô era Caymmi. E da porta da casa para dentro, ele era pai e marido, uhum, e avô. Então, ele era um homem muito simples. Eu acho que o grande problema do artista em geral, não querendo generalizar, mas assim, só dando uma opinião realmente, é você, na hora que você virar artista, você querer virar uma outra coisa, entendeu? Se você é um artista, mas você continua honrando suas origens e tendo uma vida que você tinha, ou pelo menos uma vida, no caso da deles, eles valorizavam muito família, muitos filhos, se preocuparam em manter a família unida, deram educação musical, mas não se descuidaram dos filhos. Continuavam gostando das mesmas coisas, da almoço aos domingos, uhum. A boa comida, a conversa, entendeu? E uma família com problemas como qualquer outra.
Muito bem, Stella Caymmi, que é neta de Dorival Caymmi, autora de Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, lançado pela Editora 34 em 2001, agora relançado com uma nova edição esse ano de 2014, centenário de Dorival Caymmi, e ela que participou aqui no CCBB de Brasília, no último dia 3, do projeto Caymmi, quando canta Todo Mundo Bole, esse projeto que está sendo organizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Stella, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Valeu demais esse papo aqui com a gente.
Um prazer, adorei.
E que a gente possa ter outras oportunidades aí, porque para falar sobre Caymmi, acho que não dá para esgotar numa entrevista, mas certamente nós vamos.
Mas dá
para
começar, né?
Dá para começar, exatamente. Mas muito
então,
obrigado por participar
aí
com a
gente.
O povo
da Câmara, o povo da cidade, para ir lá no CCBB, assistir Alice Danilo, Bengil, Moreno, né, Jussara Silveira, só gente boa cantando Caymmi, o projeto tá lindo, eu acho que vale a pena. Eu dia 28 tô de volta a Brasília, porque nos Correios a gente vai inaugurar a exposição Caymmi 100 Anos. Maravilha. Na qual eu sou curadora, então também convido a todos. Bacana, foi uma coincidência no mês de outubro ser o mês de comemoração do centenário de Caymmi em Brasília. Fiquei feliz.
Maravilha. Stella Caymmi, obrigado mais uma vez, um grande abraço.
Outro enorme.
Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai.
Está aí a participação com a gente da Stella Caymmi, portanto, falando sobre aí a obra de Dorival Caymmi, esse mestre da música brasileira que, enfim, né, começa a carreira em 1938 e já estoura ali no finalzinho dos anos 30 e início dos anos 40, tendo sua música gravada pela Carmen Miranda, a famosa O Que É Que a Baiana Tem, afinal de contas, né, fazendo aí, Dorival Caymmi fazendo história também na era do rádio, nos anos 40, anos 50, coisa muito legal de se ouvir. E de saber também a respeito desse grande gênio da música brasileira. Muito bem, por falar em música, a gente agora vai continuar falando de música e falando de música de criança.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olha, a gente estava falando nessa série Sons e Tons, que a gente faz aqui no final do programa, sobre grandes discos que fazem 20 anos, né? A gente começou na semana passada, vamos dar continuidade depois, mas agora a gente deu uma pausa para falar de um disco que está fazendo 30 anos, exatamente 30 anos. Esse disco, A Turma do Balão Mágico, volume 3, Patrícia, foi conhecido muito como o disco do teatrinho, você sabe por quê? Você lembra?
Ele vinha com o teatrinho.
Ele vinha com o teatrinho. Você recortava, isso, montava, botava bonitinho. E o teatrinho tinha um furo no meio, a armação dele, que você colocava em cima do disco, no meinho ali do disco. Então, enquanto o disco rodava, rodava o teatrinho. Era
bonitinho.
Assim, muito legal, né?
Foi
coisa que só podia fazer com LP, né? Não dá
claro.
Fazer com, né? Claro, só pode fazer com LP. Muitas coisas que só se pode fazer com LP, né? Continuo aqui defendendo... De maneira, como os outros, heróica, como diz o Zé Simão, heróica e mesopotâmica, eu continuo aqui defendendo o vinil. Pois é, esse disco, com essa música Amigos do Peito, foi a música principal do disco, né? Um disco marcante. E é muito legal, porque um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores discos feitos para criança e por crianças, né? Porque você tem praticamente todos os vocais com crianças, um coral infantil e mais a Turma do Balão Mágico. E alguns convidados, no caso Fábio Júnior nessa canção, tem o Roberto Carlos numa outra canção, temos também o Pepeu e a Baby Consuelo, na época Baby Consuelo ainda participando de uma outra canção desse álbum. É um disco muito bem arranjado, muito bem feito, com metais, com instrumental extremamente bem trabalhado. É um disco que quando a gente ouve agora, quer dizer, eu ouço agora como adulto, eu fico encantado com a beleza harmônica do disco, com o arranjo, com a qualidade do trabalho musical que tem em cima desse disco. Então, se você é músico e ainda não escutou esse disco, escute, porque tem muito para se aprender. Esses arranjos de metais que são feitos nessa canção são maravilhosos, assim, são arranjos belíssimos. E é na época que se produzia música infantil de altíssima qualidade, né? Não só Balão Mágico, como você tinha Casa de Brinquedos, com Toquinho, com Roupa Nova, enfim, grandes, com Tom Zé, né? Grandes artistas produzindo música para criança, Raul Seixas no Plucky Plucky Zoom, né? Especial Plucky Plucky Zoom,
Arca de Noé,
MPB4, enfim, muita coisa legal que se fazia. Mas esse disco, que eu acho destaque dele, é o fato de ser feito por crianças, né? Com as crianças cantando, que eu acho muito legal também. Então nós vamos ouvir desse disco um dos destaques, foi até regravado recentemente essa canção, chamada Se Enamora. É, quem não se lembra dessa música e as paixõezinhas dos 10, 11 anos de idade? Pois é,
eu me
fala
lembro
sobre
até
isso.
Quem era,
pois é. Pra você recordar quem era sua paixão de 10, 11 anos de idade, Se Enamora, com Turma do Balão Mágico. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho e a apresentação minha, Edson Júnior, e da Patrícia Rede. Patrícia, valeu, até semana que vem.
Um beijão.
Bom dia das crianças pra você.
Pra vocês também.
Então tudo de bom, até mais, e Balão Mágico e Se Enamora. Tchau, tchau, gente.
Mas não consigo ver o teu sorriso no fim. Te sigo caminhando pelo recreio. Quem sabe você tropeça em mim.
Se enamora, quem vê você chegar com tantas cores. E vê você passar perto das flores. Parece que elas querem te roubar. Se enamora, quem vê você chegar com tantos sonhos. Os olhos estão ligados nesses sonhos. Tesouros de um amor que vai chegar.
Quando toca o despertador de manhãzinha, me levanto e vou me arrumar. E vejo a felicidade do espelho, sorrindo, claro que vou te encontrar.
Fico só pensando em você e juro que eu vou te tirar pra dançar. Um dia, mas uma canção é tão pouco, nem cabe tudo que eu quero falar.
Se enamora, quem vê você chegar com tantas flores.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.